Gomes, da Rádio Dos Ocos, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 204. Que maravilha! Hoje nós vamos ter a grata satisfação de recebermos o grande Geraldo Magela, esse humorista que vem fazendo história aqui dentro do nosso país. E para a gente não perder muito tempo, vamos logo partir para a conversa que interessa. Geraldo, é bom ser um cego famoso? Você passa a ter mais acessibilidade, o gerente de banco lhe trata melhor, o computador fala mais bonito, enfim, como é que é a vida de um cego famoso?
Ser um cego famoso, eu não me sinto famoso. Eu acho que estar famoso é o dia que eu chegar assim num quarto de hotel e encontrar uma fã dentro do guarda-roupa me esperando. Aí sim, né? Famoso é Zezé de Camargo, Luciano, é Xuxa, Luciano Huck, essa coisa toda, mas bastante conhecido. Então isso é muito gratificante e realmente, queira ou não, acaba as portas se abrindo. O lance de enfrentar fila, por exemplo, eu até falei que eu vou abrir uma empresa telecego, porque o cego não enfrenta a fila, as empresas poderão contratar a gente para fazer serviço de banco, marcar consulta e tudo mais. Agora tem um detalhe, nos bancos hoje em dia, você sabe que a fila de prioridade, ela acaba em determinada situação andando menos, né? Porque fica lá, os velhinhos pegam um óculos assim até achar o carnê, achar as moedas, juntar as coisas, enquanto a outra fila tá que anda, né? Então não é tão vantajoso assim. Mas algumas portas realmente se abrem, sim. A voz do computador, eu prefiro a da Raquel, porque é uma voz que dá mais para entender, né? O Jaws, ele tem uma voz simpática, assim. O virtual também eu acho meio estranha. Eu prefiro mais a Raquel. Mas a coisa está andando de uma maneira tão bacana, tão maravilhosa, que essas vozes vão acabar ficando praticamente normais, iguais e tudo. Então, continuando a resposta da pergunta, Fica mais fácil.
Mas eu queria que realmente a facilidade aumentasse quando as pessoas fossem um pouco mais sinceras, objetivas, mesmo correndo risco, às vezes, de deixar triste por uma negativa, aquilo que eu falei anteriormente. As portas se abririam mais para a gente se as pessoas fossem sinceras.
Mas, não posso porque eu não vou te dar a oportunidade, que eu acho que isso, aquilo e aquilo outro. Aí você poderia ter a oportunidade de argumentar, né? De provar para a pessoa que ela estava errada. Ou até certa, né? Não se sabe.
Geraldo, e se você fosse para o Big Brother, o que você faria para ganhar o grande prêmio, né? Você seria o que você realmente é? Ou faria algum tipo para sensibilizar os telespectadores?
Uma vez eu me candidatei à Casa dos Artistas, né? Eu, como marqueteiro que sou, na época eu estava em cartaz em São Paulo, e o que eu pensei? Vou espalhar cartaz por São Paulo afora, eles vão me chamar, eu falei assim, ó, vote no Ceguinho para a Casa dos Artistas, estou de olho nessa grana. Espalhei para todo lado, e em pontos estratégicos, né? Próximo sempre a um órgão de imprensa, a um jornal, uma revista, próximo ao SBT, à Rede TV, a Band, e foi uma repercussão bacana, né? Mas infelizmente não me chamaram. Por quê? Porque também tem aquele grilo, um cego dentro da casa, não vai dar legal. Ia ser muitíssimo bacana, porque eu poderia ter a oportunidade de tirar da cabeça dessas pessoas essa pieguice, essa coisa de ter dó do cego. Eu não sei cozinhar, eu posso até aprender, mas é por preguiça. Mas eu poderia lavar as vasilhas lá, como eu lavo e lavo bem legal. Eu poderia inventar um monte de coisas, por exemplo, a rádio Tereré que eu fazia na Escolinha do Barulho. E olha, eu seria um candidato, né, que eu seja convencido, não. Ou até posso ser, mas eu seria normal como eu sou, brincalhão. Não ia ficar incorporando um personagem. Eu ia realmente botar para quebrar naquela casa, mas eu acho difícil. A menos que chegue um diretor mais ousado, um cara assim que não tem esse pensamento que a maioria tem, de não me dar a oportunidade por eu ser cego.
Geraldo, como é que você não vê a política no Brasil?
Eu não vejo a política com maus olhos, né? O que acontece é uma hipocrisia generalizada. Você vê as coisas, ou você não vê as coisas acontecendo, e as pessoas não são punidas. Uma coisa vai encobrindo as outras. Não se fala mais em mensalão, PC Faria, anões do orçamento. Isso já deixou, ficou lá para trás. Eu acho que o povo tinha que ter o amor que tem para o futebol, a cobrança que o torcedor faz manifestação e exige a saída do treinador, tinha que ter isso para a política, né? E ao contrário, não. Eles estão para futebol, eles fazem, acontece, tudo. E na política eles falam, não, isso é assim mesmo, não pode ser assim mesmo. Né? Melhorou as coisas no Brasil? Melhorou. Mas isso não quer dizer que essas pessoas que estão roubando, que estão fazendo sacanagem, que não tem que ser punida, tem que ser punidas mesmo. O problema é que, assim, as investigações vão, os peixinhos vão sendo presos, e os grandões, eles fazem de conta, é que nem em Belo Horizonte, a gente fala em Minas, né? Finge de égua, finge que não está acontecendo. Por quê? Porque se um cara grandão desse é pego, corre o risco dele entregar todo mundo. Então, todo mundo tem um rabo preso. Eu acho que o único político que não tem um rabo preso é o Clodovil.
Meu amigo Geraldo, me diga aqui uma coisa. Se você fosse o presidente do Brasil, o que é que faria em benefício das pessoas com deficiências?
Eu acho que, sendo presidente da República, eu acredito que, assim... Bom, primeiro que não chegaria a tanto, né? Mas eu acho que eles poderiam colocar em todos os estados secretarias para cuidar de todo tipo de limitação física. Não só os cegos, surdos, os cadeirantes. E essa secretaria teria vários departamentos. O departamento direcionado a ver as coisas para os deficientes visuais, os outros dos cadeirantes e assim sucessivamente. Porque o que eu noto é que tem uma associação aqui, outra ali, que fala sobre deficiência visual e outra, e elas ficam como se fossem adversárias. Um mete o pau no outro, ao invés de unir forças para conseguir as coisas com muito mais objetividade, com muito mais facilidade. Então seria uma secretaria com vários departamentos e uma secretaria nacional, onde esses secretários estaduais se reuniriam com ele, tudo para. Eu acho que já seria um caminho. Outra coisa que eu noto, assim, de integração maior, de ter uma integração maior, porque quando tem associações, uniões de cegos, tudo, eles marcam reuniões só entre eles, cegos com cego. Eu acho que tinha que ser, porque cego está mais do que sabendo o que o cego precisa. Um encontro com pessoas que enxergam, para que elas saibam o que a gente está precisando, que elas aprendam a lidar com o cego. Eu fiz um show lá em Brasília, lá no aeroporto, e recebi uma cartilha muito bem feita. As pessoas que enxergam têm aquele cheio de dedos, né? Ah, Magela, você assistiu o Fantástico? Ah, desculpa, você não enxerga. Para com isso. Tratar a gente de uma maneira mais normal. Não tem que ficar especificando. Eu sou cego, tem que ficar falando só coisas auditivas, só coisas de áudio, não. Então, eu acho que seria isso, uma integração maior e secretarias com relação específico aos deficientes de uma maneira geral.
Geraldo, conta pra gente agora uma história verídica e engraçada que tem acontecido com você.
Eu vou contar uma que eu acredito, não sei se falei, não estou lembrando de televisão, e que acontece mesmo nos hotéis. O shampoo e o condicionador são exatamente do mesmo tamanho, né? Aí eu liguei para a recepção, para eu não colocar na minha cabeça um condicionador na hora que seria o shampoo, né? Eu perguntei ao cara, meu amigo, o que é shampoo e o que é condicionador aqui? É tudo do mesmo tamanho? Aí o cara me sai com essa. Não, é o seguinte, que é o shampoo é o branquinho e o condicionador é o verde. Falei, ah, você me ajudou muito com essa sua informação, meu. Eu esqueci de explicar para ele que, além de cego, eu sou daltônico.
Geraldo, o povo quer saber, desde cedo que você dá para comediante?
Desde cedo que eu dou para comediante, querido. Desde 6 horas da manhã para aproveitar bem, querido.
Ô, Paulo, é muito difícil, você não é? Você é muito engraçadinho, viu? Tá vendo, gente? Aqui é vocês da Rádio dos Vox. Vê que tem mais um humorista aqui, o Paulo, né? O Paulo, que eu não vou te dar para comediante, eu tô fora.
Olha, depois que o Geraldo falou que eu sou engraçadinho, quem sabe a Globo não me leva, hein? Geraldo, me conta aqui uma coisa, quais são os seus projetos, o que você está fazendo atualmente?
Bom, Paulo, eu acabo de gravar o meu primeiro DVD. Aliás, não, já tinha gravado, agora já está à venda. Não sei como é que eu vou fazer ainda, tenho que entrar em contato com essas lojas aí para ver se elas compram para revender. o DVD com o show Ceguinho é a Mãe. Eu gravei, inclusive, o Ceguinho Chutando Bode, mas eu vou...
começar a vender o Ceguinho é a Mãe, para não misturar o meio de campo. A palestra motivacional, que é um cego de olho no futuro, que é o resumo do livro que eu nem lancei ainda, porque...
eu ia lançar
o livro. Mas o livro dá uma travada quando você fala da sua vida, da minha vida, eu contando, as dificuldades, os preconceitos, as alegrias.
Eu quero que seja um livro bem gostoso de ser lido, sem aquela coisa das pessoas ficarem
lendo e ficar chorando
de jeito nenhum. Mas só que quando chega numa determinada situação triste que eu passei, dá uma travada. E aconteceu, travou, tem um ano que está travado. Então eu resolvi lançar a palestra, para depois lançar o livro. E viajando com os meus espetáculos, tenho realmente uma vontade de apresentar o meu próprio programa. Aí muita gente fala, ele é muito pretencioso, se é difícil participar de um programa, ele quer ter o próprio, e quero e vou conseguir. Com certeza, pode demorar. Hoje eu tenho condição, posso dizer para você que eu consigo apresentar um programa de humor, um programa bem humorado, como foi as minhas participações em rádio até hoje.
Com certeza, Geraldo, você vai conseguir os seus objetivos. E além do seu talento, né, você tem essa capacidade de vencer por si próprio. Agora eu vou te fazer, Geraldo, um pedido inédito. Você pode contar uma piada pra gente?
Uma piadinha antiga, conhecida, mas é que é muito bonitinha. O Joãozinho pergunta pra professora:
ô, professora, a senhora acha justo alguém ser castigado por uma coisa que não fez?
É claro que não, Joãozinho.
Ai, que bom.
Por quê?
É que eu não fiz o exercício que a senhora mandou.
Geraldo, só nos resta, né, agradecer a sua participação no Conversa que Interessa. Com certeza a sua presença aqui conosco nos trará grande brilho, né, para o projeto da Rádio Dos Óculos e para o nosso próprio programa. Valeu mesmo a tua participação. E agora, acrescenta mais alguma coisa aí, Geraldo.
Conversa que interessa, me interessou. Pena que eu demorei muito em função de estar assim meio apertado, viajando muito para conceder a entrevista, mas eu queria agradecer muito a vocês todos, sucesso para a turma toda da Rádio Dos Vox, para você, Paulo, para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem quiser acessar o site, que ainda não está acessível como deveria, porque o pessoal fica só me enrolando, fala que vai arrumar minha página, acaba não arrumando. Então é ceguinho.com.br, tá bom? ceguinho.com.br. E a gente se vê por aí. Foi um prazer, muito obrigado. Conte sempre comigo. Obrigado.
Então, este foi o programa Conversa que Interessa, de número 204. Ele foi possível graças à colaboração do nosso companheiro Kellerson Viana, a quem nós agradecemos, lá de Minas Gerais. Valeu, Kellerson, pelo grande apoio a esta entrevista. Agradecemos também a Ana Paula, Alexandre Almeida, a Sociedade de Assistência aos Cegos, e a todos vocês que nos prestigiam. Até o nosso próximo encontro. Ajuda-nos.